Bom, com muito prazer, estamos começando mais um Liderança e Inovação. E como eu sempre digo, né, o espírito aqui do programa, o espírito do Liderança e Inovação, é inspirar as pessoas, né? É evidente que o mundo inteiro está passando por um momento desafiador, que o Brasil não é diferente, muitos desafios, mas ao mesmo tempo também a gente tem grandes lideranças que têm inovado muito, né, no campo da economia, da indústria, enfim, muitas lideranças. E esse, então, é o grande viés do nosso programa, que a gente possa inspirar a você que nos assiste, enfim, esses milhões, dezenas de milhões de ouvintes, usuários do YouTube, usuários do Panflix, redes sociais do Grupo Jovem Pan. Então, esse é o espírito, inspirar a cada um de vocês a acreditar que sim, é possível, a acreditar no nosso país, a acreditar no Brasil, porque apesar dos desafios, a gente tem muitas oportunidades e é sobre isso que a gente vai falar hoje com o nosso Habib Nassif. Ele é CEO aqui conosco. Ele é CEO da Orama Investimentos e ele está aqui, então, para contar. É uma empresa relativamente recente, a Orama tem 10 anos, né? Então, relativamente recente, mas apesar de apenas ter 10 anos, é uma companhia muito vencedora, é uma empresa muito vencedora, que tem tido um pensamento, inclusive, muito digital desde a sua, né, largada, desde o seu início, e tem sempre inovado, tem sempre buscado trajetórias disruptivas. Então, Habib, a primeira coisa, eu queria te agradecer aí pelo privilégio de ter aqui essa energia, esse gás que você tem. Mineiro, todo mundo sabe aqui que eu curto e curto muito Minas Gerais. Habib é de Minas. Então, agradecer aí pela tua presença. Muito obrigado por estar conosco aqui no Liderança e Inovação.
Obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço, Clainho, agradeço a Jovem Pan e agradeço a todos que estão interagindo conosco em todos os canais. Obrigado aí pela oportunidade, que a gente possa bater um papo legal e o que os telespectadores, não, os
também,
ouvintes, telespectadores,
viewers,
todo mundo possa conseguir ter alguma coisa interessante, tirar alguma coisa interessante desse nosso bate-papo.
É engraçado, Habib, que você está comentando, e é isso mesmo, né? Telespectadores, ouvintes, viewers, etc. Mas o mundo, ele hoje deixou de ser aquela coisa on e off, né?
Isso.
Hoje a vida é meio omnichannel, né?
Yeah.
Você, ao mesmo tempo que você está vendo TV, mas daqui a pouco você está no ambiente digital, daqui a pouco você está em duas telas, então é um pouco isso. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito importante no sentido, inclusive, de avaliar, né, de pensar o mercado financeiro.
Sim.
Com essa perspectiva. Bom, aqui, Habib, no Liderança e Inovação, a gente gosta de começar sempre com o nosso convidado, né? Contando a sua trajetória, contando de onde ele vem, o que aconteceu, etc. Porque, como eu disse no início, a ideia é inspirar as pessoas. E ninguém chega, você que está aqui nos assistindo, ninguém chega à posição de CEO de uma companhia do porte da Orama se não tiver uma trajetória inspiradora. Então, se você puder, por favor, Habib, conta aí a tua trajetória. Você tem quantos anos?
Tenho 49.
49, maravilha. Já meio século, vambora.
É isso. Bom, eu nasci em Minas, no interior de Minas, uma cidade pequena chamada Cajuri, perto de um...
Fica o quê? Norte de Minas?
Cajuri? Zona da Mata.
Zona da Mata.
É, perto de um grande centro educacional e de serviços, que é Viçosa. Tem a Universidade Federal de Viçosa, espetacular em todos os sentidos. Estudei num colégio dentro da universidade, né? Isso foi muito importante para a educação, que é o Colune, um colégio super premiado e
tradicional, né?
Excepcional a experiência lá. Trabalhei com meu pai lá durante muito tempo, trabalhei com meu pai em posto de gasolina, trabalhei com meu pai em feira, em fazenda, em loja.
Então já empreendia desde moleque, né?
Já.
Desde criança, pequena,
desde
adolescente.
Um fato interessante, meu pai comprou um prédio,
um imóvel
que tinha sido um grande restaurante. Ele não sabia muito bem o que fazer com o imóvel, todo mundo botou pilha, pô, abre o restaurante de novo e tal. Ele abriu, não deu muito certo e a coisa não estava muito bem. Aí meu primo tinha 17, meu primo 18, ele, pô, vamos fazer uma boate? Cidade universitária não tem uma boate.
Não tinha. Em Viçosa não tinha uma boate?
Não tinha.
Estamos falando do que, esse anos 90?
Isso a gente está falando 88.
Ah, mais final dos anos 80.
Final dos anos 80. Aí fomos em Belo Horizonte, a capital, compramos umas aranhas, estroboscópio.
Olha o empreendedorismo aí. Quando o empreendedorismo acontece, está na alma, não tem jeito.
Aí eu e meu primo Cristiano, aí a gente montaram colocamos as cadeiras dos restaurantes meio de lado, assim, botamos e pronto, inaugurou. Foi excepcional, foi uma experiência fantástica. Tinha dia que a gente tinha que fechar as portas, porque o pessoal queria entrar, então foi muito legal. É. Depois desse período, a gente vendeu, eu vim para o Rio. Aí, no Rio, comecei a estudar na PUC, consegui logo nos primeiros meses que eu estava estudando na PUC entrar num estágio no Banco do Brasil.
Opa!
E ali fiquei no Banco do Brasil, me ajudou muito.
Programa de treininho
e tal.
Cujo processo seletivo, até onde eu sei, é bastante complexo.
Naquela época, assim, era... E engraçado que a pergunta que me fizeram foi: você sabe datilografia?
Aí a gente entrega a idade. Falei,
cara, não sei, mas mais ou menos eu me matriculei no Senac lá de Copacabana e aprendi rapidinho e consegui entrar, enfim. Estudei na PUC, Banco do Brasil, e depois eu comecei a fazer estágio no mercado financeiro. Então, fiz estágio no Banco Pactual, depois eu fui para...
Você se formou em economia, administração?
Administração, perdão. Aí passei por vários lugares, pelo Banco Sindam, pelo Banco Pactual, Exata Corretora, Ação Corretora, e depois...
Nesse momento, a Bolsa ainda era no Rio de Janeiro, né?
Eu peguei a transição, já era São Paulo.
Já, você pegou a transição, já.
Mas era São Paulo, era pregão, era aquela
loucura,
aquelas, os telefones, etc.
Aquela coisa clássica da
Bolsa. Exatamente. Eu sempre fui enveredando pelo caminho de ser gestor, né? Então, eu era gestor de renda variável com foco em derivativos. Passei por esses lugares e resolvi abrir uma gestora com outros sócios, o Roberto, o Caio, em 2003, nós abrimos a Personal Investimentos.
2003, estamos falando aí de 18 anos atrás.
Abrimos a Personal Investimentos, uma gestora focada em pessoa física, e onde a gente tinha um fundo multimercado, um fundo de ações e alguns fundos exclusivos. Crescemos.
Num mundo, deixa eu te interromper se você me permite,
claro.
Baby, num mundo onde esse lado digital ainda era incipiente, né?
Muito. Quer dizer, não tinha.
2003 estava começando, inclusive, banda larga no Brasil.
Ainda era muito
telefone.
É isso aí.
É isso. Legal.
Então, ali a gente desenvolveu bem, era uma das poucas gestoras do Brasil focada na pessoa física. Então, em 2007, nós tivemos contato com um cliente, que é o Selmo, que hoje é presidente do Conselho da Orama.
O Selmo Nissenbaum, né?
O Selmo Nissenbaum. Ele virou cliente da Personale. Com 5 meses, ele resolveu deixar de ser cliente e virar nosso sócio. Nós levamos a companhia até 2010. Em 2010, a gente resolveu fundar a Orama. E fundamos a Orama com o intuito de democratizar os investimentos, porque...
Deixa eu só te fazer uma pergunta.
Claro.
Né? Eu sei, mas eu quero dividir aqui com os nossos, enfim, todos aqueles que nos assistem. Por que Orama? Por que o nome?
Orama é... Significa...
Porque é muito poderoso o nome, então por isso que eu faço a pergunta. Nomes fazem diferença.
Com certeza, né? Com certeza, energia, né? Orama significa visão em grego.
Ah, então, tá perfeito. Então, você que não sabia, Orama é visão em grego. Eu já tive nos escritórios da Orama do Rio de Janeiro, ainda não conheci aqui os escritórios de São Paulo. E as salas, inclusive, têm nomenclaturas...
Nomes
de deuses gregos. É muito inspirador, é muito poderoso. Então, aqui, de novo, sempre o espírito de inspirar. Atentem para isso. Nome é muito importante.
E também, Calainho, porque o Selmo tinha acabado de ter uma história muito vencedora na Ágora, que era também o nome grego. Então, a gente seguiu a linha que deu certo, então vamos
e
seguir.
E tem dado certo, Bibi? Vamos combinar que tem dado certo.
Então,
legal.
A gente seguiu. O Selmo virou sócio e a gente tocou a Personale. Tivemos a ideia de montar a Orama em 2009. Fizemos todos os processos com a ideia de democratizar os investimentos. Porque na Ágora, a Ágora foi a corretora que levou a pessoa física para a Bolsa através do home broker. A Ágora já teve a visão do varejo e da tecnologia lá nos anos 90.
Olha a inovação.
Lá nos
Olha
anos
a inovação.
90. Foi a primeira, levou o home broker, vendeu para o Bradesco.
Tanto assim que o Bradesco decide comprar a companhia, entendendo que esse era o caminho, evidente.
Exato. E aí, a gente então falou, se a gente democratizou com as ações, vamos democratizar com todos os produtos financeiros e vamos começar pelos fundos de investimento? Então, a gente montou, demos entrada no Banco Central em 2011 e ficou liberado para nós estarmos operando. Ali nós fizemos uma opção muito difícil, que foi descontinuar a Personale. A gente entendeu...
Porque vocês trabalhavam com as companhias em paralelo.
Até a Orama ser realmente montada, o Banco Central dar autorização, instituição financeira.
Isso acontece em 2011.
2011. Aí entendemos que as duas coisas, naquele momento, não dava para conviver. Foi uma decisão difícil, porque a gente saía de um negócio que estava dando resultado, dando lucro mensal.
E a curto prazo, né? Porque resultado, né, da gestora
todo
ali.
Todo mês tinha, era recorrente, para ir para um negócio que a gente sabia que ia ser um período muito longo de investimento e sem retirada de recursos.
Então, posso fazer uma observação?
Claro.
Aí é que faz a diferença o empreendedor, porque você pode ter um pensamento, por óbvio, né, a curto prazo, mas quando você tem um pensamento adiante, obviamente a possibilidade de ganho é muito maior, porém tem uma palavra que é fundamental para isso, risco. Então, empreender é arriscar e acreditar naquilo que você acredita que vai acontecer, é sonhar.
É,
por favor.
Com certeza, né? A gente brinca lá que a gente está realmente realizando um sonho.
Não, e 10 anos, né, Bibi?
Pelo que
a gente vai falar mais, claro, da hora, mas 10 anos não é nada para uma companhia, para uma empresa. O que, que são 10 anos?
Exatamente. Aí, o descontinuamos a Personale, a Orama seguiu o seu caminho, e ali, Calain, foi uma... A gente tinha três barreiras incríveis para serem quebradas. Primeiro, ninguém conhecia uma marca. Você fazer transação, mandar dinheiro para uma marca que você não conhecia, não tinha essa facilidade que tem hoje das pessoas fazerem as transferências.
Não, e marcas muito reconhecidas já no mercado
já
há tempos.
Mercado,
também tem
não
essa,
tinha, né, essa facilidade. As pessoas não conheciam a questão do gestor independente, só conheciam os bancos, não conheciam os gestores independentes de fundos. E o gestor independente não conhecia o varejo, porque o gestor independente, os recursos que iam para o gestor independente eram das institucionais, das fundações, dos investidores estrangeiros, dos grandes bancos. O varejo, não tinha esse acesso.
E é exatamente nesse lugar que vocês posicionaram.
Que a gente posicionou. E o gestor independente, como ele não conhecia o varejo, os mínimos eram muito altos. Você aplicar num fundo de um gestor independente na época, era 400 mil, 500 mil, 600 mil. Então a gente falou, pô, como é que a gente vai fazer uma democratização com os mínimos de aplicação tão altos? Aí nós criamos os fundos espelhos. Então, por exemplo, tinha lá o fundo, a gestora do Armínio, a Gávea.
Estamos falando de 10 anos atrás.
10 anos atrás.
Momento aí nascedouro da Orama Investimento.
Exatamente. E o Gávea era 500 mil aplicação mínima. Aí nós montamos o Orama Gávea Macro, que era a cópia. O dinheiro entrava no Orama Gávea Macro e nós aplicávamos no Gávea Macro. Só que o Gávea Macro era 500 mil e nós colocamos o Orama Gávea Macro 1.000.
Então, quando... Isso é democratizar o acesso.
É
aproximar a possibilidade de investimento de alta excelência junto ao consumidor final. Isso é inovar, né?
Essa foi a grande inovação que nós fizemos.
E só... únicos à época?
Na época eram os
únicos,
sim. E o detalhe era o seguinte, como tinha poucos clientes na época, às vezes entrava um cliente, entrava 1.000. Eu tinha que botar 1.000 num fundo de 500. Então, nós completávamos 499. Então, a gente fazia o clima.
Mas isso é um empreendedor acreditando no negócio.
Acreditando no negócio.
Por óbvio.
E isso foi... Com isso, a gente não tinha não dava para abrir muitos fundos, porque eu tinha que completar os mínimos de todos os fundos. Enfim. Aí, muita mídia digital, rede social, muita educação financeira. A gente começou a quebrar a barreira educando. Tinha... vídeos dos gestores falando sobre seus produtos, tinha vídeos tutoriais, o que é taxa de administração, o que é isso, o que é aquilo, explicando às pessoas que a segurança era a mesma deles estarem num banco.
Num grande banco.
O dinheiro do fundo, ele está com o custodiante e tem um administrador que toma conta do todo o compliance e tem o gestor que faz as aplicações. Então, geralmente a custódia ficava num grande banco, a administração também numa grande instituição e o gestor ficava livre, né? Isso foi a grande coisa que fez o mercado de fundos de gestores independentes no Brasil.
A grande virada.
Porque você pôde quebrar as três figuras. Porque quando você aplicava num grande banco, ele era o gestor, ele era o administrador, ele era o custodiante. Quando a legislação permitiu que a custódia ficasse num lugar, num grande, a administração ficasse num lugar, num grande, e o gestor fizesse simplesmente o que ele mais sabe fazer, que é a movimentação dos recursos, o risco do gestor é se ele ia fazer uma coisa certa ou errada, mas não era o risco do dinheiro sumir ou não.
Sumir ou desaparecer.
Então, isso deu a consistência e a gente cresceu, por isso que o mercado é o que é hoje.
Bom, então, Habib, naquele momento, né, quer dizer, esse momento aí de nascimento da Orama, né, um pensamento também muito focado em conteúdo, em educação,
sim,
justamente para aproximar, né, vou chamar aqui do investidor comum, que pouco existia, né? Porque os tamanhos de investimento eram astronômicos, muito grandes, para que ele justamente se aproximasse e tivesse oportunidade ali de, através da Orama, começar a investir volumes menores, tendo a excelência de uma companhia, de uma empresa como a Orama. É isso?
É isso. Era dar acesso ao investidor que tinha um recurso, menos recurso, eu não queria fazer o primeiro investimento tão alto nos melhores fundos do país, onde só os grandes investidores tinham acesso.
E aí, nesse caso, é muito conteúdo. Aí, falando um pouquinho de marketing,
sim,
né?
Sim, muito conteúdo.
Você não havia uma campanha que resolvesse
não.
isso. Aí é conteúdo,
educação,
redes sociais,
educação financeira.
Tem um lado, inclusive, cidadão, né?
Sim.
Quer dizer, que a
sim.
hora, mas no final do dia, acabou exercendo, né? Que educar as pessoas do seu ponto de vista financeiro é educar enquanto cidadão, né?
Democratizar.
Democratizar, né? O acesso.
Dar oportunidade às pessoas de ter bons investimentos num país onde o acesso é tão difícil, a educação financeira é fraca. Então, e a grande transformação foi quando o gestor entendeu o potencial do varejo e ele diminuiu o mínimo. O que era 500 mil, virou 5 mil, virou mil. Aí nós não precisávamos mais
completar os volumes astronômicos.
Aí a gente pôde botar vários fundos na plataforma. Então, o gestor entendeu o movimento e percebeu.
Isso acontece
em 2013.
Né? Então, 2013.
E aí começa realmente o grande processo de.
Oito anos atrás, nada,
Bíblia. Nada, nada.
Oito anos.
E mudou, né? Porque hoje os gestores todos olham para o varejo. Porque é ali que está, né? A gente ainda tem um trilhão na poupança.
Não, então eu ia te perguntar isso.
Então, quer dizer, esse dinheiro vai para esses.
Imagina na poupança uma altura dessa, que loucura é essa, né?
Exatamente.
Mas enfim, quer dizer, se a gente olha para mercados mais maduros, como o mercado europeu, mercado asiático até, claro, mercado norte-americano, né? Me parece que o Brasil ainda tem aí um espaço imenso de crescimento para uma companhia com a excelência da Orma, né? Por quê?
Sim.
Porque muita gente ainda está, eu ia mencionar a poupança, não tinha exatamente o número, mas muita gente ainda não se conectou com isso.
Sim.
Você entende da mesma maneira, claro, que há um espaço gigante de crescimento nessa direção?
Enorme. No Brasil hoje, 90% dos recursos ainda estão nos bancos, 10% estão nos gestores independentes. No Reino Unido, 99% estão nos independentes.
Ah, você está brincando.
E 1%
amigo.
No banco, sim. E sim, vamos chegar num país mais próximo, né? Índia. Índia, 75 estão nos independentes e 25 nos bancos. Então, existe um caminho enorme ainda, uma democratização enorme ainda para ser feita, uma atenção ainda enorme para... Porque, na verdade, eu me repito lá na hora, mas a gente não é médico, mas nós temos que cuidar talvez um dos órgãos mais importantes...
Que é o bolso.
Você pensa, uma pessoa às vezes trabalha 8, 10 horas por semana, e você pega... O que 10 horas por semana? 10 horas por dia?
É, por dia, então, 12.
500 horas por mês, 300 horas por mês.
Essa loucura no Brasil o negócio
exatamente.
É intenso, né?
Aí o dinheiro chega na sua conta. Às vezes a pessoa não tira uma hora, ela gastou 300 horas, 400 horas trabalhando, mas não tira uma hora para saber e entender o que vai fazer com os recursos. Tem que parar. Você tem que botar... Como você não trabalhou para receber o dinheiro, agora você tem que botar o dinheiro para trabalhar para você.
Porque dá atenção, literalmente, atenção ao seu recurso.
Porque o dinheiro, para ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer que é dinheiro, aquilo ali é tempo. Foram tempo convertido num ativo.
Num capital, é isso.
Então, se você perdeu tanto tempo para ter aquilo, por que você não pode perder um tempo para cuidar bem dos seus recursos? E aí é cuidar em todos os sentidos, né? Pô, se eu não estou usando... É cuidar na conta de luz, é cuidar na conta da TV, é cuidar nos pequenos gastos, né? A gente pede desconto para uma conta de... Pede 10% de desconto numa conta de 100 reais, que é 10 reais, mas não pede 10% de desconto na conta de 10 reais, que é de um em um.
Você acumula, ao longo do tempo, um mês, um ano.
Sobre o fundo ESG, a Orama foi uma das primeiras plataformas a colocar o selo de ESG em alguns fundos. Então, quando você entra na plataforma, você quer aplicar num fundo ESG, a gente já tem os selos de acordo com as práticas internacionais. A gente olhou quais os fundos que seguem essas práticas e colocamos um selo naquele fundo. Então, tem lá uma aba, né? Um espaço onde só tem os fundos que são ESG.
Bom, a gente está falando aqui de ESG, quer dizer, isso é uma sigla bastante contemporânea, né? Relativamente recente, e trata aí das questões ambientais, sociais e de governança. É um conceito muito, muito importante que as empresas começam a adotar e a Orma, inovando, decide, né, transportar esse conceito para determinados fundos. Mas segue, por favor, Abibi.
Então, eu acho que a inovação ela a gente tem nas paredes da Orma várias frases de inovação, mas não são frases que estão soltas, né? Inovação realmente faz parte do nosso DNA e acho que a história mostra isso. A gente nasce em 2011, a gente nasce a primeira, toda essa história de taxa zero, nós já nascemos taxa zero em 2011, a gente foi a primeira instituição financeira no Brasil, não sei se foi no mundo, a fazer um Black Friday com promoções de taxas.
Vocês fizeram Black Friday?
Em 2013. E depois os grandes bancos fizeram agora, é nos horários nobres. É, nós fizemos... Não, a gente nasce com a questão da taxa zero.
Olha a inovação,
zero.
Olha a disrupção.
Nós fizemos... Se você for perceber, antes da entrada da Orma na TV, dos comerciais, dos grandes, das instituições financeiras, era o cara mais sério, de terno, andando pelo escritório e tal. Aí a gente entra na TV em 2007, falando de investimento, mas falando de bolo.
2017.
Falando de bolo, falando de cozinha, falando de surf, falando de viagem.
Quer dizer, dando um tom mais fluido pro assunto.
Uma linguagem mais metafórica, trabalhando mais os sonhos. Depois de 2017, todas as campanhas de todos os players foram nesse sentido. Então a gente vem, realmente a gente tem uma história bonita de inovação nesse sentido. E a gente fez um negócio agora muito legal. A gente criou uma plataforma em 2011, que eu vou tentar resumir, mas a plataforma é a plataforma da Orama, com a cara do parceiro.
Então, uma espécie de white label.
É um white label. E nós fechamos uma parceria agora que a gente chama Plataforma de Propósito. Então você entra lá na plataforma, tem alguns propósitos. Então hoje a gente tem Desiderata, que trabalha com crianças, câncer infantil, obesidade infantil. A gente tem.
Que legal, Bibi, você não conhecia.
A gente tem SOS Mata Atlântica e a gente tem Médicos Sem Fronteira. Vamos imaginar que você escolha o Médicos Sem Fronteira. Você clica, a plataforma Orma passa a ter a cara, as cores do Médicos Sem Fronteira. Todos os produtos que estão ali, que são os mesmos produtos da Orma.
Da Orma que está lá.
E são os mesmos produtos que você tem no banco, é os mesmos, é o mesmo fundo. Só que se você aplicando por essa plataforma, aplicando ali, ou se você transfere um fundo que você tem de um banco para aquela plataforma, que hoje a transferência de fundo, Klein, é muito simples. Muito você simples. Só chega e fala, eu quero transferir, em vez de você ser cotista do fundo X na plataforma A, você é cotista do fundo X na plataforma B.
Ponto.
Não tem que sacar o dinheiro, não tem que fazer
toda
nada.
Toda aquela dinâmica nada. Que havia
é
no passado.
É só troca qual plataforma Legal. Que você é cotista. Só que a diferença é, toda receita que é gerada dentro dessa plataforma, taxa de administração, corretagem, renda, tudo, 50% vai para o Médicos Sem Fronteira.
Para aquela instituição.
Que você escolheu.
Espetacular.
Então, para o cliente, o seu rendimento não muda nada. Nada. Ele fica igual. A rentabilidade é igual como se o fundo fosse da Orma ou fosse de outra instituição.
Idêntico.
Mas o dinheiro que vem para a Orma, 50% a gente direciona para o propósito. Então, é o ESG
eu
também.
Eu particularmente acredito que dividir soma e soma muito, né? É certa, não deixa de ser, claro, sem dúvida. É a ponta do ESG, né? Pensamento social no nível...
E essa plataforma serve para vários parceiros. Qualquer parceiro, agente autônomo, gestor, consultor, que queira ter uma plataforma para se comunicar com o varejo, para poder fazer mídia digital, rede social, ele pluga na Orma, a plataforma Orma passa a ter as cores, a logo, ele escolhe quais os produtos, porque às vezes você é um consultor, você quer mostrar um produto específico para o seu cliente.
Sendo.
Você escolhe quais os produtos, o app da Orma também se transforma no app do parceiro. Então é uma coisa que a gente tem no nosso DNA de compartilhar. Nós estamos compartilhando o que nós criamos. E a gente não compartilha só a tecnologia. A nossa área de marketing ajuda o parceiro, ajuda o Médicos Sem Fronteiras. A nossa área de produtos ajuda.
Da
então,
mesma maneira.
A gente leva a empresa para dentro do parceiro. Então, essa foi um grande... A gente tem muito
espetacular.
Orgulho.
Espetacular. Pensamento é ESG, não esqueçam. Né? E isso tem muito a ver com pensamento social, isso tem muito a ver com pensar o país de uma maneira muito mais abrangente. Muito bem. Aí estou eu, Habib, trabalhando lá 12, 14, 15 horas por dia, aquela loucura, ganhando meu dinheiro, honestamente, maravilha, trabalhei lá o mês inteiro, recebi o meu salário, né? Recebi lá o meu valor. Por que que eu devo ir para a Orma?
Se você quer se autoatender, né, a gente tem todas as ferramentas de autoatendimento, comparação de fundos, melhores rentabilidades, vídeo dos gestores. A gente foi eleito pela IUB a empresa que é mais fácil e melhor para começar a investir. também a gente foi eleita a melhor plataforma de investimento, fomos eleitos também por 2 anos consecutivos a melhor corretora. Então, agora, se você quer uma assessoria, a gente tem assessores e especializados para estar conversando, para estar direcionando de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas necessidades, qual o melhor investimento que você deve fazer. Então, é uma plataforma onde você vai encontrar recursos para se autoatender, é uma plataforma onde você vai encontrar muita informação, muito conteúdo de educação financeira e também vai encontrar uma equipe pronta para te atender, via chat, via telefone, via e-mail. Então, a gente tem uma equipe especialista de bankers, de sales, de analistas para estar atendendo o cliente. Então, é uma plataforma completa. E temos um portfólio de fundos o mais completo e de todos os outros produtos também. Então, uma plataforma rápida, uma plataforma ágil. A gente ganhou um prêmio da Amazon, porque a gente talvez tenha sido do mundo, de novo, eu não sei, mas no Brasil, a primeira instituição que nasceu na nuvem. Então, a gente está na nuvem, então a gente tem uma escala...
Nativa.
Nativa. Então, a gente tem ganha escala muito rápido. E, na verdade, então, o cliente da Orama, ele tem acesso, tem uma usabilidade do site muito bom, uma usabilidade...
Dá um endereço aqui para nós, no endereço.
www.orama.com.br. Então, lá vai poder se autoatender e vai poder falar com os melhores assessores de investimentos aí do mercado para levar as melhores oportunidades de acordo com o seu perfil.
Habib, a gente está chegando aqui no finalzinho do... O papo podia se prolongar, até porque o papo, enfim, é muito rico, mas estamos chegando no finalzinho, né, aqui do nosso Liderança e Inovação. Eu queria te fazer rapidamente aqui, de forma concisa, eu te perguntar, o que é ser um líder em 2021? O que é inovar? E qual a sua visão de futuro?
Bom, inovar é você estar sempre atento a todas as mudanças, a todos os desafios e buscar a melhor forma de levar as respostas. E não entender, às vezes você não leva sozinho, a gente tem muita consultoria, a gente contrata consultoria, a gente ouve as outras pessoas, tem que ouvir o mercado, o que está acontecendo no mundo e levar o que o mercado está buscando.
O que é ser líder em 2020?
Líder em 2020, talvez... Você perguntar qual é a maior dificuldade, qual é o maior desafio, talvez, de ser um líder, eu acho, que eu entendo, é que é você não exercer a sua autoridade. Porque se você exerce, lógico que tem horas que você tem que se exercer,
claro.
Mas se todo momento você exerce a sua autoridade, você mata a inovação. Você mata o poder do contraditório. As pessoas não vão querer mais falar com você. Por que adianta falar com o cara?
Isso é liderança contemporânea, né?
O que adianta falar com o cara?
Ele já tem entrada, já tem tudo pronto.
Ele já tem resposta para tudo. Pronto. Então, não exercer autoridade, eu acho que é fantástico quando você tem a autoridade.
Espetacular. Parece um paradoxo, mas não é.
Não é, não é.
Olha, a gente está chegando aqui ao fim do Liderança e Inovação, mais um programa inspirador, né? Hoje com o nosso Habib Nassif, CEO da Orama Investimentos. Uma aula de inovação, uma aula de liderança. Aliás, adorei isso que ele acabou de dizer, esse paradoxo, né? A respeito de liderança. Então, eu queria, Habib, te agradecer imensamente, te dar os parabéns aí por tudo que a Orama tem feito no sentido de educar o cidadão, porque é isso. E deixar claro as portas abertas aqui do Liderança e Inovação para quando você quiser voltar e continuar a contar para nós essa liderança brilhante que a Orama Investimentos tem aí no mercado brasileiro. Muito obrigado pela presença, suas considerações finais.
Obrigado, Calaim. Obrigado, Jovem Pan. Acho fantástico poder ter essa troca. Obrigado a todos que estão participando. Que esse programa tem um sucesso enorme, como todos que você faz, como os que a Jovem Pan faz. Parabéns ao grupo aí por estar levando informação, conhecimento, esclarecimento às pessoas. E sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado. Um abraço a todos.
É isso aí, gente. Mais um Liderança e Inovação. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, né? Questionem, mandem perguntas para as nossas redes sociais, que o espírito aqui é esse. A gente está sempre trocando e torcendo e brigando e lutando, porque a gente vai chegar lá por um Brasil cada vez melhor. Obrigado a todos e até o próximo. Um beijo.
Um abraço. Obrigado, gente.